São 61 anos quando, naquela noite, quase 2 mil pessoas faleceram, né? Devido a uma gigante onda, né? Lá no dique, em Vaion, que matou tanta gente. Eu recebo aqui no estúdio hoje vários alunos acompanhados da professora Mariana Búrigo Demenec e também a coordenadora do Lídio de Brida, a Marinete Fachin Salvador. Professora Mariana, bom dia. Pode chegar mais próximo do microfone. Hoje nós dividimos o microfone porque tem 9 alunos no estúdio, né?
Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo bem?
É um prazer estar aqui com vocês.
Fizeram uma pauta especial, né?
Exato.
Pois é. A tragédia de Vaion. E parece que a lição foi bem absorvida, inclusive com maquetes que mostram... Aliás, eu já de cara peço para que as pessoas que estão assistindo, ouvindo o programa, assistam também. Assistam, tem uma grande maquete aqui, e é apenas uma delas, porque tem várias maquetes feitas pelos alunos, depois de terem mergulhado nessa história de Vaion, terem feito maquetes que, sinceramente, impressiona aqui pelos detalhes, né? Muito bem feito. Professora, conte pra gente, como é que começou essa história, né? Essa pauta, essa matéria sobre Vaion, incutindo na cabeça desses pequenos, né, essa tragédia que aconteceu.
Então, eu sou professora de língua italiana aqui no município, né, já há 6 anos, e um dos temas trabalhados no quarto ano é sobre Longarone, né, uhum. E como a gente tem Longarone ali pertinho, a diga de Vaion, então a gente trabalha isso também, até porque ela atingiu, né, essa onda atingiu a população de Longarone, uhum. né, quase exterminando toda a cidade, né. E, então, eu trabalho com eles o filme, né? Eles assistiram o filme. É italiano, eu vou pausando, vou mostrando as imagens, vou mostrando, né, o que aconteceu. E depois a gente desenha também para mim ver se eles entenderam realmente. E depois eles transformam numa maquete, né, num modelino que a gente diz na Itália, uhum. para ver o que eles entenderam sobre o Monte Toc, sobre Longarone, o que sobrou depois da onda, se foi realmente culpa do homem ou da natureza, se esconderam algumas informações, uhum. que eu acredito que a população de Uruçanga, muitos às vezes não sabem que, né, o que aconteceu com a barragem, né? Muitos acham que rachou, que ela quebrou, e aí eu vou deixar para os alunos depois responderem isso, né, para a gente ver se eles estão bons mesmo nesse tema.
Verdade, né? É um teste de conhecimento.
E
né?
Apesar também de, né, de Uruçanga ser irmã gêmea de Longarone, então nada mais justo do que também a gente fazer uma homenagem, né, aos nossos queridos longarinenses, uhum. de Longarone, o nosso afeto, né, dizer que estamos pertinho deles através do coração, do pensamento. São 61 anos, mas que a cidade não esquece, né?
Até porque 60 anos não faz muito tempo. Parece uma eternidade, mas não, né? Nós estamos completando agora, no ano que vem, 150 anos da colonização italiana em Santa Catarina.
Exato.
Né? Quando chegaram aqui em Azambuja em 1877, né? Dia 28 de abril, é uma data muito Sim. importante, histórica, né? E depois eles se espalharam por todo o sul. Essa história toda faz parte também da aula de italiano que você leciona para eles,
sim,
né?
Sim, sim.
Isso é todos os dias?
Não, é uma vez na semana. Cada turminha tem um dia específico, 45 minutos.
Uhum. E quando é que começou?
Os estudos sobre o tema do Vaion.
A língua italiana.
A língua italiana aqui no município, uhum. aqui em 91.
Há bastante tempo.
Há bastante tempo.
E eles, esse grupo aqui, já está há quanto tempo aprendendo a língua italiana?
Os que estão no quarto estão no quarto ano. E quem está uhum. no quinto, porque é do primeiro ao quinto, né? Perfeito. Depois se encerra, que eles é uma pena.
Eles estão pegando bem?
Estão.
Como é que é a dinâmica das aulas?
Eu faço, trabalho muito a ludicidade. Certo. Porque, às vezes, trabalhar só a gramática, o livro é puxado, assim, para eles. Eles, né... para que eu vou usar italiano? Então a gente faz a parte lúdica, brincadeiras, músicas.
Eu ia perguntar. Eles cantam também, certamente,
cantam,
né?
Cantam, sim.
Que a música descontrai a turma também, né?
Descontrai, exatamente.
O que eles gostam de cantar na aula?
A gente faz jogos. Depende da turminha, né? Quando é os pequenininhos, a gente canta mais filastroca, que são aquelas musiquinhas de crianças pequenas.
Certo.
Né?
Uhum.
Aí eles a gente vai trabalhando Bela Tchau, depois a gente vai trabalhando América América.
As mais folclóricas.
As mais folclóricas, certo. Primeiro, exatamente.
Perfeito. Vamos a eles então, vamos conversar com essa turma toda aqui, né? E olha, não são poucos, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alunos estão aqui conosco hoje. Vitor Manuel Pereira, bom dia, Vitor.
Bom dia.
Tudo bem, Vitor?
Tudo.
Quantos anos você tem? Qual é a sua idade?
9 anos.
Você estuda onde?
No Rosalino Damiani.
Rosalino Damiani. E você mora onde?
Eu moro no São Pedro.
No bairro São Pedro. Certo. Davi Locatelli Bonomi. Bom dia, Davi.
Bom dia.
Qual a sua idade, hein?
11 anos.
11 anos. Você estuda onde?
Lídio de Brida.
Lídio de Brida. E você mora em São Pedro, é isso, né? É, o Cauã Bessa também está conosco. Bom dia, Cauã.
Bom dia.
Você é... Qual a sua idade?
11 anos.
11 anos. E você mora onde?
Bairro Nova Itália.
Nova Itália. E estuda no Lídio também?
Sim, sim.
No Lídio. Eu falei também porque tem outros. Tem a professora, a coordenadora também está aqui, né? É, Davi Guzato. Bom dia, Davi.
Bom dia.
Tudo bem?
Sim.
O que houve? Você jogou futebol e tá andando de muleta. O que que aconteceu?
Tava jogando futebol, daí torci o pé.
Acertei, então, olha, falei por falar. Faz parte, né? Futebol tem umas pancadas de vez em quando, né? Qual é a sua idade?
9.
9 anos de idade. Estuda onde?
No Rosalino Denez.
Rosalino Denez, certo. Legal. É, vamos só. Aliás, eu não perguntei, você mora onde?
Moro no Caeté do Armazém.
Caeté do Armazém, que vai ter festa lá, inclusive, né? Uhum. Festa de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. Anabelle Ferrares, bom dia, Anabelle.
Bom dia.
Qual é a sua idade?
10 anos.
10 anos. Estuda onde?
Lígia de Brida.
E onde é que você mora?
Nova Itália.
Nova Itália, muito bem. E esse cabelo roxo aí, hein? Foi você que pintou?
Não.
Quem pintou?
A cabeleireira.
Ah, nossa, ela foi no salão pintar o cabelo. Muito bem. É, a Ana Clara Bonetti da Rosa. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Você mora onde?
No bairro Nova Itália.
Você passou até um batom para vir aqui na Rádio Marconi. Olha que chique. Né? É. Você mora no bairro Nova Itália?
Sim.
Estuda no Lídio?
No Lídio.
Ah, certo. Qual é a sua idade?
10 anos.
10 anos. E aqui do outro lado, à minha direita, o João Lucas de Quadra Cacciatore, caçador. É. Bom dia, João Lucas.
Bom dia.
Qual é a sua idade?
11 anos.
E você mora onde?
Rua Pedro Neto Faquim.
Aham. Uhum. E você estuda onde?
Alda Brugnoli Marcon.
Alda Brugnoli Marcon. Ele lembrou o nome da rua, mas não lembrou o bairro, né? Daqui a pouco nós vamos descobrir aqui.
Sim.
Muito bem, eu quero fazer perguntas aqui aleatórias sobre o tema da professora, né? Não precisa encarar como um teste, como uma prova de sala de aula, não, tá? Vocês vão respondendo. Quem souber responder, já vai participando, tem microfone para todos aqui, né? E a gente vai falar sobre esse tema que é importante, muito legal na idade deles já entender essa relação Brasil-Itália, por que que vieram para o Brasil, o que que aconteceu naquela época, né? Que crise foi aquela, né? Que oportunidade foi essa de vir para o Brasil. E hoje nós estamos aqui, né? O Brasil está evoluído, né? Mas graças a muitos e muitos italianos, ou italianos que vieram para cá, e hoje nós, a maioria, descendentes. Né? O que que aconteceu lá no Monte Toque, né? Na Itália, lá em Longarone, que acabou resultando nessa tragédia que matou tantas pessoas. Quem é que responde para mim? Você responde? Olha, quem vai responder é o aluno, o Cauã Bessa, né, Cauã? O que houve no Monte Toque?
Teve uma rachadura em formato de M. Daí, quando teve essa rachadura, pedras e... Terras e pedaços de pedra caíram na barragem.
Certo.
Daí
uma pedra gigante com terra caiu dentro da represa.
É, quase isso.
É isso?
Terra. O M, né? O M todo, né, Cauã?
Certo. Imaginem o volume desse deslizamento. Foi uma coisa gigantesca.
2 quilômetros de fissura da montanha.
A ponto de criar uma onda gigante que eu não vou revelar tudo, eles vão responder também. Sim, né? É, não posso falar tudo também. Até porque eu também não sei tudo. A gente está aprendendo, né, ao longo dos anos. Cada vez que a história é contada e recontada, a gente vai aprendendo um pouco mais. Né? Os responsáveis, autoridades da época, empresários, pessoas que poderiam ter evitado, esconderam alguma informação importante para que isso viesse a acontecer? Quem é que sabe responder? Alguém responde? Esconderam alguma informação naquela época?
Esconderam.
Você responde?
Esconderam, sim. Porque tinha gente que sabia que a montanha era de calcário e podia deslizar. Daí eles não revelaram isso para o povo.
Ah, certo. O conteúdo da montanha era um calcário e poderia desmoronar.
Calcário, lama, né? Barro, né?
Argila.
Argila.
Certo. Qual o tamanho dessa barragem? Diz que é muito grande, inclusive até hoje está lá, as pessoas visitam. Eu nunca fui, pretendo um dia ir, se puder. Muitas pessoas de Uruçanga já foram, muitas mesmo, né? Mas qual era o tamanho dessa barragem? Você sabe responder?
Se eu não me engano, eu acho que era 268.
268, professora?
252.
É? A altura?
A altura.
É muito alto, hein?
É.
É muito alto, é muita água, né? É, que horas que aconteceu tudo isso, que as pessoas não viram nenhum alerta, nenhum movimento? Eu vejo aqui quatro dedos, cinco dedos levantados. Essa lição ficou bem gravada, né? Que horas que aconteceu, você sabe?
Aham. 10h39 da noite.
É, isso mesmo? 10h39? Exato? É verdade? Pode falar.
É verdade.
É. 10h39. É. Eu acho que muitos já estavam dormindo.
Uhum.
Né? Muitos estavam dormindo. Outros acordados estavam fazendo algo, né? Entretidos lá com, parece que com futebol até, inclusive, sim, né? Porque nós gostamos de futebol, mas eles também, né? E daqui a pouco eu vou perguntar. É, e o que é que houve com a barragem? Ela se rompeu? Arrebentou tudo, a represa? O que é que aconteceu? Você sabe responder, Bessa?
Não, ela não estourou. Ela, conforme que a montanha caiu a onda, ela fez essa montanha que caiu fez uma onda, mas transbordou por cima, não fez nada na barragem.
É isso mesmo, Vitor?
Uhum. Só tirou a gradezinha de cima.
Todo esse volume caiu na água e a água...
Subiu mais alto que a represa, daí a represa não caiu, porque ela é meio curvada assim.
Sim, ela é feita no formato em curva, né?
Isso.
Que deixa ela mais forte, isso é engenharia, né, sim, professora? É, eu vou fazer mais perguntas, hein? Vocês pensaram que a visita aqui ia ser fácil, né? O bicudo dificulta bastante aqui a vida de vocês, né? Bem, essa água passou por cima da represa e o que aconteceu com o Longarone? Você sabe responder? Pode falar.
O que aconteceu foi que a onda atingiu várias casas e acabou resultando em várias mortes. É isso.
Várias mortes, né, Vitor?
A água passou por cima da barragem e destruiu todas as casas, mais menos a torre da igreja.
Pois é, né? Esse é um fenômeno interessante, né? A torre da igreja...
De Pirago.
Né? De Pirago não sucumbiu. Por quê, professora?
E agora?
É a localização da igreja? Pode estava no local alto? Ela não foi atingida com tanta força? O que, é que houve?
Pode ser. Algumas casas também, porque conforme a onda vem, né, na direção daquela que está na frente da barragem, foram que foram todas levadas, né? Mas algumas que a gente vê em fotos, ficou paredes em pés, as casas um pouco quebradas, mas as que estavam bem na direção quando veio a força da onda, né? Porque não foi só Longarone, tinha as comunidades, né? Várias comunidades pequenininhas de entorno, né?
Ou é um mistério pelo próprio fato de ser uma igreja. Alguém duvida?
É.
A vida é feita de mistérios, né? E de coisas inexplicáveis também, né? As pessoas imaginavam que podia acontecer essa tragédia toda?
Sim, a repórter tinha avisado que ia dar um desastre e ia levar toda a cidade de Longarone.
O filho do
engenheiro?
É, o filho do engenheiro também falou, mas só que daí o pai dele não deu ouvidos e acabou resultando nisso.
É, algumas pessoas tinham até algumas informações mais privilegiadas, né, mais próximas. Mas acabou que um confiou no outro e...
Mas a própria comunidade não sabia, né? Só quem estava envolvido ali na construção da barragem. E a jornalista que o Victor falou era a jornalista Tina Merlin, né?
Hoje eu recebi, inclusive, aqui uma capa do jornal da época, né? Que traz aqui uma manchete muito forte, muito interessante, sobre a época, né? E eu não falo italiano tão bem quanto vocês, mas dizia assim, ó, tem aqui uma capa de jornal da época, né? L'amico del popolo, Longarone non esiste più, morti gli abitanti, distrutte le case. Ou seja, a morte dos habitantes, a destruição das casas, daquilo que era edificação, né? E não sobrou quase nada, né? Giorno di luto in tutta la provincia. Ou seja, né? Um dia de muito luto em toda a província. E é um jornal da época que circulava na região, né? Onde todos se abraçaram para tentar reconstruir. E Longarone lá está, né? Em meio a tanta dificuldade, sofrimento, eles trabalharam, o tempo passou, né, e reconstruíram. E agora eu vou perguntar para vocês. Foi a culpa da natureza ou foi a culpa do homem? Quem teve mais culpa nisso?
O homem.
O homem. O homem teve a culpa. Por quê?
Porque ele construiu em um lugar, tipo...
Que não oferecia segurança.
Sim.
Não tinha uma segurança plena, não é?
Sim.
Tanto que, apesar dos avisos da própria natureza e de alguns homens, não é que todos falharam, muitos alertaram, olha, vai dar problema isso aí. O monte vai cair, já está ruindo, já está se mexendo, né?
Ele já tinha dado um susto na outra barragem que se chama Ponte Sei, que já tinha caído
Exato.
Um pedaço de frana, né?
Exato. Eu vi o filme também. O filme é interessante. Há muitos avisos, né?
Muitos.
Quem vai falar também aqui, trazendo a sua versão, é o Cauã Bessa.
É o que ela disse, mas também eles foram... Eles teve um certo grau de preguiça e construíram entre duas montanhas. O que não foi tão inteligente. Porque eles podiam ter construído a estrutura ali e botado a barragem. Mas só construíram no meio de duas montanhas. Então, não teve tanta inteligência.
Era mais o terreno, né, Cauã?
Teve outras barragens também, pelo mundo afora, inclusive no Brasil, que já trouxeram grandes estragos e mortes também, né? Também negligência do homem, né? Que vai fazendo barragens. E elas têm muito peso. São... Agora, a estrutura que construíram lá era muito forte, né?
Muito.
A ponto de resistir esse grande empurrão da água e não romper. Foi muito bem feita a obra, só que no local que ofereceu muito risco, né?
Até na parte...
Pode puxar um pouquinho mais o microfone, professor.
Até na parte do filme, né? Escusa, não é hora. Até na parte do filme... Uma hora ali aparece que a filmagem realmente da época, né? Eles construindo, que fica até eu brinco com eles, que a imagem fica meio acinzentada. E eles falam que todo mundo irá conhecer a Itália, né? Porque era a barragem mais alta do mundo, né? Na época construída. Hoje é entre as cinco, né?
Sim,
se não me engano.
Sim.
Mas na época era a mais alta do mundo.
Construir uma barragem naquele local já foi uma grande ousadia da engenharia.
De levar o material até, né, um monte de toque, aquela, né, entre as montanhas ali, as Dolomitas, né?
Exato.
Foi
exato.
Bem...
E essa matéria toda que vocês estudaram, deu uma vontade de ir lá na Itália um dia conhecer Vaion? Quem tem vontade de ir lá? Hein?
Olha,
vocês conhecem alguém que já foi em Vaion? Você conhece alguém, Obessa?
Mais ou menos.
É? Vocês conhecem alguém que já foi em Vaion? Você conhece?
Conheço a maestra.
Eu fui a Mungaroni, mas eu não fui no Vaionte.
Muitas pessoas de Uruçanga já foram lá, já trouxeram muitas fotos. Inclusive, há uma passarela enorme em cima da represa, onde as pessoas visitam. É, acima de tudo, um local turístico, né?
Eu mostrei para eles, eu não sei dizer em inglês, né, como que se diz, mas o Google Earth, não sei se é assim que se pronuncia. Então, a gente visitou, né, virtualmente. A gente, né, com um bonequinho, a gente andou em cima da passarela da barragem, olhamos a parede. Então, eles ficaram bem animados de ver que ainda ela está lá, né, e era a barragem de verdade. Então, eu digo que a gente pode fazer essa pesquisa, ver como é que está Longaroni hoje, a igreja. A gente viu as casas novas que construíram. Então, a gente viu depois, né? De 60 anos, como ela está.
Através do Google Earth, dá para visitar qualquer lugar do mundo.
Do mundo, exato.
Com muita...
Isso a gente fez na escola.
Com muita clareza, por sinal, né? Que legal, hein? Bom, gente, é uma tragédia que até hoje... está muito presente, muito forte, né? Eu faço parte de alguns grupos aqui, o grupo Amici de Longaroni, várias pessoas da nossa cultura italiana, né? E tudo isso é história, não dá para apagar, não se apaga nunca, né, professor?
Não.
Obrigado por terem vindo, parabéns. Eu gostaria mais uma vez que a nossa equipe fizesse um destaque, né? Um close aqui nessa maquete. Essa maquete é algo sensacional, parabéns. Essa maquete vai ser certamente guardada em um lugar muito especial,
com
né, professor?
Com certeza.
Olha, quanto tempo demorou para fazer? Foram alguns dias, né?
Eles podem responder, porque cada um fez a sua, né?
Todos fizeram maquetes?
Todos.
Todos fizeram?
Sim.
Fale você, fique à vontade.
A minha demorou 3 dias, por causa que tinha que esperar... secar a tinta, a cola.
Uhum. 3 dias.
Uhum.
E o que, que vocês usaram de material?
A caixinha de ovo, papelão e...
isopor?
Não,
isopor não?
Só isso e tinta.
Ah, ok. Eu perguntei porque essa aqui tem isopor. Vocês usaram o que na maquete de vocês?
Eu fiz ela em 4 dias.
4 dias?
4 dias. Eu usei papelão, canetinha e também... tinta guache, isopor. Também usei uns matinhos.
Certo.
E eu usei papel sulfite.
Papel sulfite também. Né? Todos participaram? Alguém mais vai falar? Você fala pertinho do microfone. Como é que foi a maquete de vocês?
Eu fiz em 2 dias. Eu usei papel, como é, cartolina, caixinhas e só.
São quantas maquetes, professora, no total?
Ai,
tem várias, né? Todas as escolas fizeram?
Todas as turmas, eu acho que dá mais de 150.
Mais de 150 maquetes?
As diretoras querem me pegar, porque não tem espaço para expor.
E você participou também?
Sim, a minha demorou 2 dias.
2 dias.
Aí eu usei isopor, papelão e... tecido.
Essa que está aqui no estúdio, a base dela é isopor.
Isopor,
professor?
Tem jornal pra... também.
Fica leve para transportar, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque quebra fácil também.
Quebra. Né? Teve alguns que colocaram até água, bicudo.
Ah, é?
Cortaram uma garrafa PET e colocaram água com corante azul.
Certo.
Né? E outros colocaram dentro de um saquinho transparente a água, lacraram bem o saquinho, aí conforme tu anda com a maquete na mão, a água movimenta.
Ah, ok. Eles fizeram.
São bem criativos.
Ele é fechado, então a água não consegue sair.
Não.
Impressionante, né? Escola Municipal Alda Brognoli Marcon. Gabriel Roncone, a turma do 5º M, é isso?
5º Matutino, isso.
Disciplina italiano, maestra Mariana Burgo de Menec, né? Ladiga del Vaion, 61 anos, o tema. Impressionante, hein? Tenho certeza que vocês e os demais alunos, hoje, quando o tema é Vaion, já sabem muito mais do que muitos adultos.
E defender, né? Porque muitos acham que ela rompeu, ela rachou, né?
Isso.
Então, isso eles vão saber defender muito bem.
Por isso que eles falam a londa, né?
É.
Londa.
Londa.
Que é a onda, né?
Isso.
Impressionante. Fica o nosso registro e a nossa memória, o nosso respeito por tantas pessoas que morreram, né? De forma até injusta, né?
Uhum.
De certa forma, né? O homem, ele é ganancioso. Ele é determinado. Determinado para coisas positivas, determinado para coisas negativas. A gente vê a determinação do governo da Rússia, do Zelensky, do governo de Israel, do governo lá da Palestina, né? Hezbollah e tantos outros grupos, Hamas, eles são determinados até o final, não é? E aí essa determinação leva o quê? A guerra. E a cada vez mais mortes e mortes e mortes e mortes. E bilhões de dólares investidos na guerra, quando poderiam resolver o problema da fome no mundo, da miséria, né? Então, a ganância, a determinação de pessoas, né? Lá no caso da guerra, mas, né? Aqui no caso, né? Também exemplificada pelo caso de Vaillant, que foi até a última instância para acontecer essa desgraça toda, né? Bem, professora, obrigado por ter vindo, né? Parabéns pelo tema, que foi feito com bastante carinho e profundidade, né?
Nós temos depois o nosso aluno Cauã, se tiver um minutinho, ele vai ler uma mensagem em italiano, né? Para todos os familiares e vítimas e amigos, né? Que perderam nessa época e que ainda sentem hoje, né? Então, o Cauã vai fazer uma leitura rapidinho e depois a nossa Anabelle vai fazer um Pai Nosso italiano para a gente encerrar, né?
Maravilha! Uma história, aliás, uma mensagem, especialmente aos habitantes de Longarone,
sim,
familiares,
sim,
e muitos
amigos.
Estão aqui, inclusive,
sim,
que são os descendentes, né? A maioria, né? E depois o Pai Nosso é italiano também. Cauã, fique à vontade, com o microfone bem pertinho, né? Para captar bem a sua voz.
Posso começar?
Pode.
Longarone, 9 de outubro, 1963. Ore 22:39, succedeva io peggiore incubo per i cittadini di Longarone e Erticasso. Il disastro del Vaionte, dove è stata spazzata via una intera città, in cui sono accomparse circa 2.000 persone, tra bambini, adulti e anziani. Noi studenti delle scuole di Ursanga, insieme a tutti i cittadini ursanghensi, facciamo il nostro omaggio alle famiglie colpite da questo disastro. Il nostro più sinceri sentimenti di affetto verso la comunità di Longarone, Italia. Città gemellata con Ursanga, Santa Catarina, Brasile, siamo legati ai vostri cuori.
Perfeito, uma salva de palmas para ele, né? Que está aprendendo a língua, né, professor? Está indo,
sim,
bem, hein?
Sim.
Bem, né? E agora nós faremos uma oração importante, né? Também na língua italiana, para todos os nossos irmãos italianos também, né? Você que vai ler? Fique à vontade.
Noi bambini di Ursanga rendiamo omaggio a tutte le vittime del cruel giorno 9 ottobre. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e come in terra. Dati oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debiti. E noi ti indurremo in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amém. Parabéns, uma salva de palmas para ela. Né? Função, ou missão dada, missão cumprida, né, professora? Que legal, hein? Parabéns. Mais uma vez eu quero agradecer aqui de forma individual a todos que vieram. Vitor Manuel Pereira. Gostou, Vitor? Primeira vez da Marconi?
Sim.
Foi bacana, né?
Foi.
Legal, né? Contar um pouco da história da tragédia de Vaillant e conhecer a Rádio Marconi também é uma experiência boa, né? Davi Locatelli Bonomi, obrigado, Davi.
De nada.
Você gostou?
Sim.
Quer mandar alô para alguém? Não. Pergunta de improviso, né? Ele não tinha pensado, né? Cauã Bessa. Obrigado, Cauã. Né? Parabéns a você também, viu? Gostou da Rádio Marconi?
Gostei.
Gostou? E essa história toda que você está aprendendo também é impressionante, né?
Uhum.
É, né? Obrigado e até a próxima, né? Venham mais vezes, viu? Davi Guzato. Gostou, Davi?
Sim.
Primeira vez na Rádio Marconi também?
Não,
não, já tinha vindo junto com o vovô, né?
Uhum.
Já veio com o vovô também. Gostou?
Uhum.
Desse tema? Bacana, né? Anabelle Ferrares. Gostou, Anabelle?
Aham. Uhum.
Você leu muito bem, hein? Parabéns.
Obrigado.
Né? Você reza também?
Uhum.
Em casa?
Uhum.
Todos os dias?
Uhum.
Isso aí. Ana Clara Bonetti. Obrigado, Ana Clara.
De nada.
Gostou? Gostou,
sim,
né? E ele que ficou aqui atrás de mim quase todo o tempo, porque eu me dirigi a maioria, ele ficou aqui no cantinho sentadinho também. Mas, ó, tem uma câmera só para ele aqui, ó. Já virou aqui. Vamos mostrar o nosso amigo João Lucas de Quadra Cateatore. Obrigado, João Lucas.
O prazer foi meu.
Você gostou?
Gostei.
O prazer foi nosso também. Muito bom. Legal. Professor, eu não chamei ela para o microfone aqui, mas Marinette quer dar um recadinho também. Fique à vontade, viu? É? Tá à vontade, né? É coordenadora do Lídio de Brida. Ela acompanhou, registrou, filmou, fotografou, né? O Cauã tem mais um recadinho, né, Cauã?
Eu quero mandar um beijo para toda a minha família.
Olha aí, viu?
Aproveitou o espaço.
Viu? Professora Mariana Búrigo de Menec. Você é de Cocal do Sul?
Sim, sou de Cocal.
É de Cocal, mas leciona aqui o Uruçanga, né?
Sim, e lá à noite. Em colocar à noite.
Ok. Você dá aula só para crianças ou dá aula para adultos?
Adultos também.
Para adultos também?
Sim, sim.
Onde é que você leciona em colocar?
É lá no Demetrio Betiol, à noite, para adolescentes e adultos.
Certo. Mas esse é um projeto...
É um projeto que tem há 7 anos em Cocal.
Certo.
É.
O Círculo também está envolvido?
Sim, é ele
Por isso que eu perguntei, para a gente revelar essa informação,
exato,
né?
Exato, o Círculo Italiano.
O Círculo Italiano, né?
Que é o provedor desse projeto,
perfeito,
né? Com parceria com a prefeitura.
Criado por ele, em parceria, exato, com a prefeitura, e você é a professora.
Isso, né? Sou membro também do círculo, né?
E tem bastante adultos?
Tem bastante.
Jovens também aprendendo?
Jovens também.
Legal. Quanto tempo é necessário para falar, vamos dizer assim, quase que fluentemente?
Depende do empenho de cada pessoa, né, Bicudo?
Claro.
Porque... Eu já tive alunos que um ano e meio se empenhando muito, né? Uhum. Tanto nas aulas, em casa, buscando assistir filmes, lendo bastante.
Uhum.
E essa pessoa se destaca. Mas se é só pela aula de 1h45 uma vez na semana, aí leva mais tempo.
Okay. Eu tenho aqui um livro chamado Fotografie nei giorni della tragedia, né? Il Vaion a Soversene. De onde veio esse livro? Você ganhou de quem?
Eu ganhei do síndaco Gianni Burigo, né, de Soversene.
Uhum.
E ele me deu de presente ano passado, quando a gente fez o pacto de amizade em Cocal do Sul.
Perfeito. Você recebeu de presente em Cocal do Sul mesmo?
Em Cocal do Sul.
É um livro bem ilustrado, inclusive, né? A capa em preto e branco. Capa em preto e branco. E ele tem muitas, muitas fotos internas, né? Foi uma grande enchente, né, que aconteceu,
sim,
em Longarone, né, em virtude dessa grande onda lá na represa. Né? Livro bem bacana, hein? Olha, curioso. Tem muitas fotos, muita história. Obrigado. Bom, 30 segundos para mandar abraço. Quem vai mandar abraço agora? Você. O nome completo é?
Anabelle Ferrares.
Vai mandar alô para quem?
Para o meu pai, que está na Alemanha, para minha mãe e para o meu irmão.
Seu pai está bem longe daqui, hein? Olha, depois ele vai ouvir a gravação e a sua participação. Você, o seu nome completo é?
Ana Clara Bonetti da Rosa.
Vai mandar alô para quem?
Eu vou mandar alô para o meu avô.
Uhum, para o seu avô. E você, João?
João Lucas de Quadra Cateatore, eu vou mandar alô para minha amiga que pediu para eu mandar, Sofia.
E você ia esquecer, hein?
Não.
Se o Bicudo não lembra, você ia esquecer. Não, né?
Não,
não. Não. Vitor, vai mandar alô para quem?
Eu vou mandar um alô pro meu pai, pra minha mãe e pro meu irmão.
E como se chamam?
José Marivaldo de Costa.
Ah, isso aí. E você, garoto, vai mandar alô pra quem?
Pra toda a minha família.
Certo. Quem manda o alô é o?
Davi Locatelli Bonu.
Davi Locatelli. Você, Cauã, manda alô pra quem?
Para todos os meus amigos.
Todos os amigos. Aí, todos os amigos. É bastante, né?
É bastante.
E você, pra turma do futebol também.
Eu vou mandar pra minha mãe que tá assistindo.
Tá assistindo, né? Onde é que ela está?
No posto.
Ah, ok. Maravilha. Muito bom. Então...
Ô, Bicudo, tá. Eu queria agradecer, né, a todos os pais também, familiares que... de um momento, assim, eles acabaram ajudando, né, as crianças a elaborar, né, a maquete. Então, assim, a parceria é muito importante da família, né? Agradeço todas as diretoras, coordenadoras de todas as escolas do município, que sempre, né, me recebem muito bem com as minhas ideias. Às vezes, eu digo, eu quero fazer. E daí elas me apoiam. E sem esse apoio não seria possível, né? Então... quero deixar meu agradecimento a você também por esse espaço, né, de receber as crianças. Acredito que vai ficar na memória delas. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que no crescimento de uma criança saudável, né, de ter uma experiência como essa.
Para realizar coisas diferentes, temos que pensar fora da curva, senão não acontece. Olha, tempo esgotado, está chegando aqui o Bispo Dom Jacinto Inácio Flá, momento de oração e reflexão, e a gente retorna já.